Está no ar o CBN Paraná desde 21 de janeiro e hoje a gente começa o nosso giro com uma excelente notícia. Nós falamos aqui em diversas oportunidades sobre aquele gravíssimo incêndio em um apartamento em Cascavel, cenas que rodaram o mundo diante da coragem de uma advogada, da Juliane Vieira, que salvou sua mãe, seu primo, mas também acabou se machucando muito, tendo muitas queimaduras em função do incêndio que atingiu o apartamento onde a família estava. Ela foi internada em Londrina, em um hospital de referência, e teve alta. Teve alta, está indo para casa, não é, Cláudia Lima, da CBN Londrina? Conta mais para a gente. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. É um dia de muita felicidade para a família, né? E para nós que estamos acompanhando esse caso também, né? A advogada Juliane Vieira, 29 anos, recebeu alta médica ontem. Ela ficou mais de 90 dias internada no Hospital Universitário aqui de Londrina, que é referência no tratamento de queimados, na ala de queimados, né? Ela está desde o dia 15 de outubro do ano passado, ela estava internada, como você disse, após. Ficar gravemente ferida, mais de 60% do corpo com queimaduras. Ela que salvou a mãe e o primo de 4 anos durante esse incêndio de um prédio onde eles moravam no centro de Cascavel. E em contato com a nossa reportagem, a família informou que vive um momento de alívio, agradeceu as orações e as mensagens de apoio recebidas durante todo o tratamento. Ela que teve então essas queimaduras graves, o incêndio completou 95 dias. Em novembro, a Polícia Civil concluiu o inquérito e descartou a possibilidade de crime. O laudo pericial apontou que o fogo começou na cozinha do apartamento, que fica no 13º andar do edifício. No momento do incêndio, também estavam no imóvel, então, a mãe da Juliane, a Sueli, de 51 anos, e o primo, como a gente disse, o Pietro, de 4 anos. A Sueli teve queimaduras no rosto e nas pernas, além da inalação da fumaça. Ficou 11 dias internada em Cascavel mesmo. O menino foi transferido para Curitiba, permaneceu 16 dias internado. E quem realmente passou todo esse tempo no hospital, mas apresentando melhoras, foi a Juliane. Agora ela já está em casa e é uma boa notícia, com certeza, Joyce.
Obrigada, obrigada, Cláudia Lima, por compartilhar isso conosco. É realmente agora que ela siga, né, a vida dela, a vida em família, depois desse, enfim, do que aconteceu, que realmente ainda vai lidar, né, vai gerar muitas consequências ainda, não só para a Juliane fisicamente, psicologicamente, para eles todos. E a gente deseja que o caminho dela agora seja de bastante saúde, de bastante saúde. Expectativa também em Cascavel com essa recuperação da família, mas em Cascavel também muito destaque, infelizmente, para a segurança. Por exemplo, em andamento por lá, a Operação Artemis, que prendeu dois homens suspeitos de crimes sexuais contra crianças. É a informação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Civil do Paraná deflagrou a Operação Artemis em Cascavel, com foco no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. A ação, coordenada pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, resultou no cumprimento de 4 ordens judiciais, entre elas 2 mandados de prisão preventiva e 2 de busca e apreensão. As determinações judiciais são decorrentes de 2 inquéritos policiais distintos, que investigam crimes de estupro de vulnerável. Em um dos casos, um homem de 47 anos foi preso preventivamente por suspeita de praticar atos de cunho sexual contra uma adolescente de 12 anos. Conforme a investigação, no início de janeiro deste ano, o suspeito teria abordado a vítima em via pública, utilizando um veículo, ocasião em que teria praticado um ato obsceno. A identificação ocorreu a partir da análise de imagens de câmeras de segurança e também reconhecimento fotográfico. O automóvel foi apreendido durante a operação e, segundo a Polícia Civil, o investigado já possui antecedentes por crimes da mesma natureza. No segundo inquérito, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos, investigado por violência sexual contra o próprio filho, de 10 anos. O depoimento da criança foi colhido por meio de escuta especializada, conforme previsto na Lei 13.431/17, que estabelece procedimentos para preservar a integridade psicológica de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a equipe do Nucria recolheu dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia. O material poderá contribuir para o avanço das investigações e a produção de novas provas. Joyce?
Muito obrigada ao Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, por essas informações. A gente parte para Maringá. Brenda Karamaski conta mais sobre um ex-funcionário de uma agência de viagem que foi preso por fraude. Aí, Maringá, Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia para você, para todos que nos acompanham também. Isso aconteceu essa semana. A Polícia Civil fez essa prisão, então, de um ex-funcionário de uma agência de viagens que é suspeito de aplicar golpes em clientes dessa empresa. Esse prejuízo causado pela fraude é estimado em mais de 100 mil reais. De acordo com as investigações, esse homem trabalhou na agência por cerca de 6 meses e durante esse período ele vendia pacotes de viagens aos clientes, mas não registrava essas vendas no sistema interno da empresa. Os pagamentos eram feitos diretamente para uma conta jurídica no nome do próprio sujeito, desse suspeito, e não para os canais oficiais da agência. Essa fraude foi descoberta depois que o proprietário da empresa começou a ser questionado por clientes que não estavam recebendo os comprovantes de passagens aéreas, de vouchers de hotéis e de localizadores de voos. Ao verificar o sistema, a agência constatou que os pacotes mencionados pelos clientes não constavam nos registros. Diante dessa situação, o funcionário foi demitido, o caso foi encaminhado à Delegacia de Estelionato aqui de Maringá e, segundo o delegado responsável por esse caso, o delegado Fernando Garbellini, o suspeito foi preso preventivamente depois da comprovação da fraude por meio de um rastreamento dos valores pagos pelos clientes. Ao todo, 14 clientes foram identificados inicialmente nessa mesma situação. Para evitar prejuízos aos consumidores, a agência de viagens decidiu honrar todos os pacotes vendidos, arcou integralmente com os custos, nenhum cliente ficou sem viajar, nem deixou de receber os serviços contratados e ainda, conforme a Polícia Civil, o valor do prejuízo, que já ultrapassa 100 mil reais, pode aumentar, porque novos clientes podem surgir nos próximos dias fazendo denúncias também. Esse suspeito foi ouvido pelo delegado ontem, terça-feira. As investigações desse caso continuam, Joyce.
Obrigada, Brenda. Eu, aqui em Curitiba, conto mais sobre o resultado do Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica, que indicou cursos de medicina com um desempenho considerado insatisfatório em 3 instituições de ensino superior aqui no Paraná. Segundo o chamado Enamed, em classificação de 1 a 5, tiveram notas 2, a Unipar de Umuarama, a Uningá de Maringá e a Unila, em Foz do Iguaçu. O número é considerado abaixo do satisfatório, que é de nota 3. Os dados foram divulgados pelo próprio Ministério da Educação. Em todo o Brasil, foram avaliados 351 cursos de medicina de instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, federais, estaduais e municipais. Ao cumprir a agenda ontem aqui em Curitiba, o ministro da Educação, Camilo Santana, criticou a ampliação de vagas para o curso de medicina em instituições privadas. Ele ainda apontou como ruim o desempenho de curso de graduação pública na esfera municipal.
Os outros governos expandiram muito as vagas de faculdade de medicina privada. Então, havia uma cobrança muito grande do setor, do Conselho Federal de Medicina, da sociedade, mas muito preocupados com alguns setores. Universidades municipais, muito ruins, todas insatisfatórias, na escala de 1 a 5, 1 e 2. E também uma preocupação também com as universidades privadas com fins lucrativos, que mais da metade também ficaram insatisfatórias.
Ainda segundo o ministro, cada instituição que teve um desempenho insatisfatório vai sofrer sanções cautelares, como suspensão ou redução de novas vagas. Apesar disso, Camilo Santana afirmou que nenhum estudante vai ser prejudicado.
Cada universidade que receber agora o seu resultado vai ter um período também para fazer a justificativa e vai também ter um período para se corrigir, para melhorar até o próximo Enamed, vão sofrer algumas sanções cautelares, né, ou suspensão de novas vagas, ou redução de vagas para o próximo vestibular, para a próxima seleção, mas isso faz parte de um processo, repito, o único objetivo é garantir segurança no atendimento à população. Nenhum estudante será prejudicado na sua universidade, mas a gente quer garantir que os cursos que estão sendo ofertados, desde o curso público até o curso privado, sejam de qualidade, da formação médica de qualidade do nosso país.
O Conselho Regional de Medicina do Paraná informou que acompanha os níveis de formação indicados pelas instituições de ensino superior. Segundo o CRM, isso impõe riscos diretos à sociedade, por isso atua de forma contínua na busca por aproximação com as universidades. Também houve um indicativo de alerta por parte da Associação dos Médicos do Paraná, AMP. Por meio de nota, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, comunicou que solicitou a revisão dos dados, uma vez que os resultados válidos com quem fez o ENAMED indicariam nota 3, ou seja, satisfatória. Já o Centro Universitário Ingá, UNINGÁ, alegou que os dados considerados insatisfatórios são referentes a apenas uma turma concluinte no ano de 2025. Mesmo assim, reconheceu que o resultado indica um alerta acadêmico relevante. E procurada aqui pela reportagem da CBN, a Universidade Paranaense, com sede em Umuarama, não retornou contato. Então temos esse panorama em relação à educação aqui no Paraná, também como destaque aqui no CBN Paraná. A gente fecha o nosso giro, inclusive, com as informações de Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari tem mais detalhes sobre um investimento da prefeitura naqueles banheiros autolimpantes, mais de 5 milhões de reais, Emanuel, nesse investimento. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Informação que está repercutindo na manhã desta quarta-feira aqui na cidade de Ponta Grossa, porque foi publicado no Diário Oficial um pregão eletrônico para registro de preços para o dia 5 de fevereiro deste ano, às 9 horas da manhã, pelo portal compras.gov.br. O objetivo é a Prefeitura contratar a locação de até 25 módulos sanitários públicos, conhecidos popularmente como banheiros autolimpantes. Esse investimento máximo pode chegar a R$5.600.000. O edital vai ser feito por meio do sistema de registro de preços, o que faz com que não seja obrigatório o município contratar todas as unidades de uma só vez. A prefeitura poderá solicitar a instalação dos módulos conforme a necessidade ao longo de 12 meses, pagando apenas pelos equipamentos efetivamente locados em operação. Então, são até 25, mas a prefeitura pode, por exemplo, num período de um ano, utilizar apenas 12. De acordo com o planejamento apresentado, os módulos sanitários devem atender áreas públicas de uso intenso, como praças e parques, espaços destinados a eventos públicos e outros locais urbanos com alta circulação de pessoas. O uso vai ser gratuito para a população. A definição dos pontos exatos ficará a cargo de equipes técnicas da prefeitura. Os banheiros previstos no edital são autolimpantes, com higienização automática após cada uso. Apesar de serem locados, os módulos funcionam como estruturas fixas ou semipermanentes, devido aí à necessidade de uma infraestrutura básica que será feita pelo município, como o caso de nivelamento de terreno, pavimentação externa em paver, ligação elétrica e instalação de fossa séptil, além de um isolamento com alambrado. Portanto, esse investimento a ser previsto para a cidade de Ponta Grossa com licitação no início do mês de fevereiro. Joyce.
Muito obrigada, Emanuel Fornazari. Este foi o CBN Paraná com esse giro, essa conexão entre as CBNs pelo Estado. Trouxemos para você as informações de Ponta Grossa, de Cascavel, de Maringá, de Londrina e aqui de Curitiba.